Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é a agenda do governador Ratinho Júnior para este sábado. Em Matinhos, ele participa do lançamento dos Jogos de Aventura e Natureza, que vão envolver atletas de praticamente todo o Paraná. Rodrigo Arendi.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participa da abertura dos Jogos de Aventura e Natureza neste sábado em Matinhos, no litoral. Iniciativa pioneira no país, a competição é dividida em 29 modalidades, passando por 26 municípios do estado, entre agosto e dezembro. O lançamento acontece na rotatória de Matinhos, no bairro Bom Retiro, às 3 horas da tarde.
Secretaria da Educação do Paraná e Sindicato dos Professores vão montar um grupo de trabalho para discutir o PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado. Entenda melhor essa informação ouvindo Priscila Paganotto.
Representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e da APP Sindicato discutiram nesta quinta-feira questões referentes à contratação de profissionais para atuação na rede estadual de ensino por meio do PSS, o Processo Seletivo Simplificado. Ficou definido que os critérios atuais dessa modalidade de contratação, com foco em prova de títulos e tempo de experiência, serão mantidos conforme o pedido da APP. A Secretaria da Educação também se comprometeu a pedir a prorrogação dos atuais contratos dos professores até julho do ano que vem. Foi decidido ainda que o grupo de trabalho permanente integrado por representantes da Secretaria de Educação e da APP Sindicato vai ser montado para discutir em encontros mensais o novo modelo de contratação via PSS, que vai ser adotado no ano que vem, além do próximo concurso público para professores e funcionários da Rede Estadual de Educação. A contratação via PSS acontece para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para preencher vagas existentes em todo o território estadual. O governo do Paraná também autorizou nesta quinta-feira a concessão de 3.500 licenças especiais para professores e funcionários que cumpriram os requisitos para obtenção do direito à aposentadoria. Ao todo, 750 licenças serão dadas para servidores do quadro dos funcionários da educação básica e do quadro próprio do Poder Executivo e do 2.700 para servidores do quadro próprio do Magistério e do quadro único de pessoal do Poder Executivo, para usufruir entre os dias 23 de setembro e 21 de dezembro deste ano. O governo do estado também deve anunciar ainda neste mês a autorização para implantação de promoções e progressões de professores e funcionários da educação básica. Aos profissionais do quadro de funcionários da educação básica, o pagamento acontece no mês que vem, retroativo a este mês. Já para os professores, a implantação acontece em outubro.
A Mandalanes informa que um congresso na região sul do estado discute desafios da cadeia da erva mate no Paraná. Você gosta de chimarrão?
O desafio da cadeia da erva mate no Paraná é agregar valor ao produto e conquistar mais consumidores nos mercados interno e externo. Esse foi o principal tema do terceiro congresso da erva mate do Vale do Iguaçu, nesta quinta-feira, em Cruz Machado, no sul do estado. No evento, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, reforçou que o governo é parceiro nesta área com participação dos órgãos técnicos e pela visão estratégica e política do estado. O secretário ainda reforçou que, beneficiada pelo clima, solo, genética, otimização do uso de áreas e pelo plantio em áreas sombreadas, a erva mate paranaense tem um apelo maior que a cultivada a céu aberto por ser menos amarga. Entre os produtos derivados da erva mate está, por exemplo, a cerveja, que pode ser incorporada à já extensa variedade cervejeira alemã. Ortigara disse que a erva mate já é matéria-prima para alguns produtos alimentícios, bebidas, cosméticos, de higiene, limpeza e saúde, mas a agregação de valor tem ocorrido longe da área de cultivo.
Nós temos que, obviamente, aproveitar a nossa diferenciação e aqui um local apropriado. Essa região é um local apropriado para a gente valorizar o que a natureza nos deu e o que o homem ajudou a construir. Se a gente garganteia que tem aqui o erval sombreado e que é diferente, que é menos amargo, que tem certos atributos, isso tem que chegar no consumidor com valor agregado. Não pode virar só chimarrão e tererê. ou esse conjunto de forças que está aqui, agricultor, indústria, cientistas, constrói esse modelo, ou a gente vai entregar matéria-prima de graça, como fazemos há muitos séculos para o mundo.
A erva mate é o principal produto florestal não madeireiro e o cultivo é totalmente agroecológico. Por ser plantada na maior parte do Paraná, em áreas sombreadas, não exige desmatamento e nem emite carbono. Além disso, tem forte impacto social, garantindo emprego e renda para ao menos 37 mil famílias no Paraná. O estado é o primeiro produtor de erva mate do país, com 519 mil toneladas em cerca de 140 municípios, o que representa 54% da produção nacional.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Confira a informação de Rodrigo Arendi. A Copel faz um alerta para cuidados com a energia na área rural.
Máquinas cada vez mais altas cruzam os campos durante o plantio, a pulverização e a colheita da plantação. Mas a tecnologia que agiliza o trabalho no campo também exige uma atenção maior do produtor para um risco que nem sempre é lembrado: o toque acidental na fiação elétrica. Por isso, voluntários da Copel estão conversando com trabalhadores da área rural e levando materiais de orientação às lojas de implementos agrícolas como parte da programação da Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica. A produção agrícola é a segunda atividade que mais concentra acidentes por choque elétrico no Paraná, atrás apenas da construção civil. No ano passado, foram 7 acidentes registrados, sendo 3 deles fatais. Entre as principais dicas de segurança está a recomendação de nunca estacionar maquinário embaixo das linhas elétricas, abaixar as hastes dos pulverizadores ao passar debaixo da rede de energia, preparar e observar o terreno antes de usar as máquinas e acionar a Copel se a rede elétrica parecer mais baixa que o normal.
Forças de Segurança do Paraná discutem combate ao crime na fronteira. A informação é de Priscila Paganotto.
A reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira nesta quinta-feira contou com a presença de representantes das forças municipais, estaduais e federais de segurança para discutir ações de combate à criminalidade na área de fronteira do Paraná, que corresponde a 139 municípios do estado. O encontro foi o segundo deste ano e aconteceu na Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A Polícia Rodoviária Federal apresentou o projeto Alerta Brasil, que permite monitorar e fiscalizar rodovias federais através de imagens para identificar carros roubados, clonados ou com problemas de documentação. O secretário estadual da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, afirmou que a reunião é importante para alinhar os 4 pilares da segurança pública.
Nós estamos alinhando os trabalhos de integração, de inteligência, de planejamento e de gestão. Por que que eu falo esses 4 pilares da segurança pública? Porque são os pilares interessantes para nós. O pessoal tem que entender como é que a gente trabalha. Então o GGI é uma ferramenta importante, é um fórum bastante interessante, porque é nisso aí que nós vamos alinhar esses 4 pilares da segurança pública.
Segundo o relatório estatístico divulgado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria da Segurança Pública, os índices de homicídios caíram 34% neste ano em Foz do Iguaçu, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, passando de 47 para 31 casos. A tendência de queda também foi percebida nos furtos e roubos gerais. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos, foram afinadas algumas questões administrativas para a construção de soluções conjuntas.
Nós entendemos que se formos trabalhar de forma separada, seja a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a PM ou a Polícia Federal, nós teremos poucos resultados. Mas quando nós alinhamos esforços com objetivos comuns, resolvemos pequenas questões e trabalhamos principalmente em cima daquilo que nos une e não no que nos afasta, quem será beneficiado é o morador aqui da região, é o morador até lá de São Paulo. Porque a droga que chega no eixo Rio-São Paulo passa por aqui.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.